de Sergipe recomendou apenas 4 indiciamentos no relatório final. Dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele justificou a decisão.
Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição.
E os crimes comuns, segundo ele, vão ser investigados nas instâncias competentes. No relatório de 221 páginas, Alessandro Vieira recomenda apenas os indiciamentos por crime de responsabilidade. Toffoli, por sua proximidade com Daniel Vorcaro, dono do Master, proximidade empresarial e pessoal, segundo o relator. No caso de Alexandre de Moraes, por conta do contrato que o escritor da esposa dele, Viviane Barsi, tinha com o Master, a extensão e o valor pago por esse contrato. Gilmar Mendes é citado como tendo uma conduta incompatível com o decoro por ter suspendido quebras de sigilo. Já Paulo Gonet, o relatório aponta que ele teve uma conduta omissiva, porque o procurador-geral tinha acesso à investigação e a indícios considerados robustos. No relatório, Alessandro Vieira também cita diversas decisões do Supremo. Os habeas corpus, que fizeram com que os governadores e diversos convocados, entre eles Roberto Campos Neto, ex-Banco Central, Ibanez Rocha, ex-governador do DF, e o próprio Vorcaro, não comparecessem à CPI. Além da restrição de acesso a informações sigilosas, medidas que acabaram resultando na não prorrogação dos trabalhos.
Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote, não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação.
A CPI também procurou fazer um panorama do crime organizado, mapeou 90 organizações criminosas presentes em todo o país e falou dos mecanismos de atuação. Lavagem de dinheiro, e aí entram os diversos setores, desde cigarros, combustíveis e bebidas, até fintechs, criptomoedas e fundos de investimento. Fala também da atuação das milícias, do mercado imobiliário, da extração de ouro e do garimpo ilegal. Além de indiciamentos e mapeamento de facções, o relatório propõe medidas: regulamentação do lobby, sistema de controle, a criação de um marco legal da inteligência e a criação do Ministério da Segurança Pública. Inicialmente marcado para ser lido pela manhã, a análise do relatório ficou para a tarde desta terça-feira. O motivo? Para que os senadores tivessem tempo de conhecer o texto, que foi divulgado ainda de madrugada. Depois de votado, ele será encaminhado para os órgãos investigativos para as medidas cabíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Vide bula.
Vide bula.
Imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Oi, oi. Está começando mais um Vide Bula Imposto de Renda.
E hoje a gente fala de um tema que gera muita dúvida e muita frustração também.
É sobre equipamentos de acessibilidade, cadeiras de rodas, órtese, bengala,
CPAP, aparelho de surdez, calçado ortopédico.
Tudo isso pode ser declarado como despesa médica?
A resposta é: alguns sim, outros não. E os detalhes é que vão fazer toda a diferença.
Vide Bula Imposto de Renda.
Vamos começar pelo que pode ser declarado. José Carlos Fernandes da Fonseca, da Receita Federal, explica o critério.
A regra geral é assim: se é essencial para você se locomover na cadeira de rodas, ninguém vai comprar uma cadeira de rodas, né? A bengala é discutível. A bengala é essencial para você se mover? Em alguns casos sim, em outros não. Então depende. O que ali diz é essencialidade. Aquilo ali é fundamental, uma prótese. Por exemplo, você pode viver sem aquela prótese? Não pode.
Ou seja, essencialidade é a palavra-chave, mas ainda assim tem nuances.
A bengala, por exemplo, pode ser essencial para uns, né, Raíssa? E para outros, não. Por isso é importante sempre ter um laudo ou um receituário dizendo por que você não pode ficar sem ela.
E tem o critério físico importante também.
Se fixa permanente no corpo, entra. Se tira e põe, fica de fora.
Se fixou no corpo, é dedutível. Você pode tirar ou pode não precisar, fundamentalmente, para exercer a sua mobilidade, aí ela é não dedutível. Aparelho de surdez, ele não se acopla em você. Você tira e tudo ele é não dedutível.
Isso mesmo. Aparelho auditivo, por mais essencial que seja, não entra como dedução.
E o CPAP, aquele aparelho para dormir? Nosso técnico tem muito interesse nisso também.
Também fica de fora.
O CPAP, respiratório, aparelho respiratório. Ele é um facilitador da respiração para reduzir a apneia e tudo. Então esse ele não é considerado como dedutível. Tem até gente que entra na justiça com relação a isso, porque a pessoa diz que não consigo mais dormir sem aquilo. Mas é algo que é discutível.
Tiago Elton, advogado especialista, confirma a base legal.
Existe uma solução de consulta de 2017 para fim de dedução de imposto de renda, despesas com aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas ou dentárias deverão ser comprovados com receituário médico ou odontológicos, nota fiscal em nome do beneficiário. Passou disso, não tem natureza ortopédica, aí tem que ter cautela. Exemplo, CEPAP tem natureza ortopédica? Não tem.
Não.
Prótese auditiva tem natureza ortopédica? Não tem.
Fátima Macedo, contadora especializada, traz a lista oficial da Instrução Normativa da Receita Federal.
O que que a IENE menciona? Braços e pernas mecânicos, cadeiras de roda, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados ortopédicos e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção do desvio de coluna, defeitos de membros e articulações.
E ela confirma, aparelho de surdez não está mesmo na lista.
Não tem previsão legal para isso.
Agora uma dúvida bem específica. E no caso das lentes de catarata? Pela regra que a gente falou antes, se fixa no corpo, pode entrar no imposto.
Mas toda regra tem sua exceção.
Se a lente estiver dentro da nota hospitalar ou da nota do médico, eu deduzo. Só que se for uma lente que eu compre por fora, eu também não posso deduzir.
Ah, é como os óculos, que a gente não pode deduzir.
E marca-passos e parafusos?
Marca-passo com parafuso. Então, quando você coloca, né, você tem correções, tem que comprar o parafuso. Se esse parafuso estiver na conta hospitalar, eu posso deduzir. Se não tiver, eu não posso.
E o calçado ortopédico entra?
Eu te oriento a você ter laudo, que você depende do calçado para corrigir. Entendi. Postura de vértebra, coluna, enfim.
Tiago Elton resume os cuidados práticos.
Então, cadeira de roda, andador ortopédico, tá? Pode, desde que para se enquadrar, né, na despesa médica, tem que se levar em consideração o contexto ali da prescrição, do receituário e a nota fiscal que foi emitida em nome do beneficiário. Tem que tomar esse cuidado também.
Ou seja, a nota fiscal tem que estar no nome de quem vai se beneficiar com o equipamento. Se a cadeira de rodas é do dependente, nota no nome dele. Se é do titular, nota no nome do titular.
Agora, passo a passo. Como declarar equipamentos de acessibilidade?
Primeiro, tenha a nota fiscal no nome de quem vai usar o equipamento, com a descrição clara do item.
Segundo, tenha a prescrição médica indicando a necessidade do equipamento.
Terceiro, na declaração, vá em pagamentos efetuados e põe o código de despesa médica.
Quarto, descreva o equipamento com precisão. Cadeira de rodas manual, prótese de membro inferior e por aí vai.
E guarde tudo por 5 anos. A Receita pode pedir comprovação.
Imposto de renda.
Vide bula.
Resumo de hoje.
Equipamentos ortopédicos essenciais ou fixos no corpo entram. É o caso das cadeiras de rodas, prótese, órtese e andador.
Bengala depende do caso. CEPAP e aparelho auditivo não entram.
Lente de catarata e marca-passo só se estiverem na conta hospitalar.
Calçado ortopédico entra se for indicado para corrigir a postura da coluna e de preferência com relatório médico.
Nota fiscal sempre no nome de quem vai usar o equipamento, com prescrição médica.
Nos próximos episódios, a gente fala sobre home care, cuidador, terapia e o que pode ou não entrar como gastos de saúde.
Surgiu aquela dúvida? Quer mandar um elogio? Escreva para videbula@ebc.com.br.
O Videbula Especial do Imposto de Renda é uma produção original da Rádio Agência Nacional, na Empresa Brasil de Comunicação.
Idealizado e apresentado por Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. Edição de Bia Arcoverde.
Áudio Sonoplastia no Rio, por Tony Godoy.
Em Brasília, trabalhos técnicos de Jaime Batista.
Todos os episódios estão disponíveis nos tocadores de áudio, site da Rádio Agência Nacional e YouTube com Libras. Basta clicar e compartilhar.
Para mais informações, Vide Bula. Até a próxima.
Vide Bula.
Vide Bula.
Imposto de renda.
Vide Bula, Imposto de Renda.
Vide Bula, Imposto de Renda.
Ao
alvo de impasse, a chamada taxa das blusinhas pode ganhar um novo passo. É que o governo estuda um pacote para amenizar os impactos nos brasileiros que recorrem às compras online internacionais e de baixo custo. Pelo menos é o que citou o presidente Lula.
Eu só não posso anunciar o que nós vamos fazer, porque nós temos um plano de trabalho para um determinado momento a gente fazer o anúncio. São vários anúncios que nós queremos fazer e a gente agora só vai anunciar quando tiver tudo pronto. Vai ter coisa boa. Nós estamos pensando em vários setores, é um trabalho meticuloso, sabe? Exige muita seriedade. Eu estou envolvendo todas as pessoas que têm alguma coisa a ver com isso. Então, nós temos que levar em conta essa necessidade de pensar na economia, levando em conta sempre o privilégio para as pessoas que têm menor poder aquisitivo.
A declaração foi nesta terça-feira durante entrevista a veículos de mídia independentes transmitida pela internet. Outro ponto abordado por Lula foi o endividamento da população, principalmente provocado pela relação com as chamadas bets. O presidente também voltou a dizer que o governo está preparando um programa para a negociação de dívidas.
Eu estou preocupado com isso e nós vamos tentar encontrar uma solução definitiva para amenizar o sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente tente controlar essa jogatina que tomou conta dos meios de comunicação no Brasil. Nós estamos discutindo com a Justiça, com a Fazenda, com o COAF, com o Banco Central, resolver o problema da dívida da sociedade, e nós vamos apresentar uma grande proposta e ao mesmo tempo a gente tentar amenizar o sofrimento do povo gastando dinheiro, às vezes induzido pela jogatina que está sem nenhum controle desse país.
O assunto já havia sido mencionado anteriormente por Lula, quando ele defendeu o fim das bets no país. Um estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo aponta que essas plataformas são a principal causa do endividamento no Brasil. Ainda na entrevista, Lula voltou a citar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o preço do diesel aqui no Brasil. Segundo ele, o país teria formas de conter os preços abusivos se ainda tivesse a BR distribuidora, vendida no governo passado.
Na privatização está escrito que se a gente quiser adquiri-la só a partir de 2029. Como não conseguiram privatizar a Petrobras, eles foram tentando privatizar parte da Petrobras. Então, vendo uma refinaria aqui, vendo outra refinaria ali. Agora, se a gente tivesse a BR na nossa mão, o não aumento de preço seria controlado por nós. Agora, embora a gente esteja numa briga muito grande, porque nós isentamos PIS e COFINS dos impostos do óleo diesel, nós fizemos um acordo com o governo do estado, então, para a gente poder compensar, eu ainda sonho que a gente vai ter distribuidora de combustível.
Ainda nesse ponto sobre a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, Lula voltou a criticar a insistência do presidente estadunidense Donald Trump no conflito.
Essas ameaças do Trump não fazem bem para a democracia. Essa guerra do Irã é inconsequente. Agora a gasolina nos Estados Unidos está 35% mais cara. Uhum. O Brasil é um dos países em que o combustível está mais baixo no mundo. Eu disse para o Trump, não quero uma guerra com você. A minha guerra com você é um argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado.
O presidente brasileiro ainda comentou sobre a detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Lula citou que Ramagem é condenado por golpe há 16 anos e defendeu que ele retorne ao Brasil para cumprir a pena. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, encerrou 2025 com um recorde de 4 milhões e 900 mil visitantes. Pelo 18º ano consecutivo, a unidade consolidou-se como o parque nacional mais frequentado do Brasil. A área de conservação abriga alguns dos principais cartões postais da cidade, como o Corcovado, a Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo de visitantes saltou de 2 milhões e 300 mil em 2024 para mais de 2 milhões e 800 mil no ano passado. Acompanhando o crescimento do público, o espaço passa por obras de revitalização e manutenção. Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, a unidade é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que já investiu 75 milhões de reais em serviços de modernização. De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca continuem pertencendo a todos os brasileiros, sempre de forma segura, inclusiva e acolhedora.
Outra questão que é de muita preocupação nossa também é a segurança do visitante. Também estamos fazendo algumas de infraestrutura, como a recuperação e a manutenção dos contrafortes, que são colunas que sustentam a rocha do Corcovado. Essas melhorias ajudam a trazer o visitante para o parque e a receber esse volume tão grande de pessoas com qualidade e segurança.
O histórico restaurante A Floresta está sendo restaurado com intervenções que abrangem o imóvel e seu entorno. O projeto inclui ainda a melhoria dos alojamentos que recebem pesquisadores de vários lugares do país, reforma da sede administrativa local, conhecida como Barracão, e o fortalecimento da Brigada de Incêndios do Parque. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Começou nesta terça-feira um novo julgamento sobre a morte do craque argentino Diego Armando Maradona. Sete pessoas que trabalharam na equipe médica do jogador de futebol são acusadas de homicídio. O caso voltou a ser julgado em um tribunal em São Isidro, perto de Buenos Aires, cerca de um ano depois de ter sido arquivado. As audiências serão realizadas duas vezes por semana, às terças e quintas, de acordo com a imprensa argentina. De uma lista inicial com mais de 200 testemunhas, as partes concordaram que 92 pessoas serão ouvidas sobre a acusação de negligência da equipe médica na morte de Maradona. Figura onipresente na nação argentina, Maradona morreu em 2020, aos 60 anos, após um ataque cardíaco enquanto se recuperava de uma cirurgia no cérebro. Os réus acusados de homicídio são o psiquiatra, o neurocirurgião, o psicólogo, dois médicos, o enfermeiro e o enfermeiro-chefe. Outra enfermeira será julgada em separado, sem data ainda definida, segundo a agência Reuters. Em março do ano passado, o primeiro julgamento foi anulado depois que uma dentre os três juízes, Julieta McIntac, renunciou por violação ética. Ela havia sido entrevistada por uma equipe do documentário Justiça Divina, nos corredores do Tribunal de Buenos Aires e em seu gabinete, o que viola as regras judiciais. Naquele primeiro julgamento, a promotoria argumentou que os profissionais médicos não seguiram os protocolos de tratamento. Já a defesa disse que a morte do jogador era inevitável devido a problemas de saúde ao longo dos anos. Os réus podem ser condenados a penas de prisão de 8 a 25 anos. Diego Armando Maradona está marcado na história do futebol mundial, principalmente por seu desempenho com as cores da Argentina e do clube italiano Napoli. Ele ajudou o seu país a conquistar a Copa do Mundo de 1986, marcando gols inesquecíveis ao longo daquela campanha vitoriosa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Nas noites de quinta, o traje é black tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas, DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
me by. I still can't turn away. I saw the dreams you never thought you'd lose, tossed along the way. Letters that you never meant to send, lost or thrown away.
She's a candle burning in my room. you.
I'm gonna break my, go
gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights, when the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage.
Mundo Livre, sua atitude sonora.
I see the online.
FM.
I'm a devil on the run. Oh, she unveils expressions on the faces of the stunning millions. The power of the pound, computer drives the plan. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the pulse of serenity, the formula that's written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs and a pimple that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day.
Casa se foi como fome e banquete. Então sentei sobre as ruínas e as dores como ferro e a brasa e a pele. Ardião como fogo nos novos tempos.